Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares comemoram primeira votação do salário das polícias.
Deputados comentam temas ligados ao desenvolvimento regional.
Os municípios brasileiros podem receber cerca de 800 milhões de reais a título de compensação pelas perdas ocorridas no Fundo de Participação dos Municípios em 2009. A proposta está contida na medida provisória 486 de 2010.
Jorginho Maluli, do DEM de São Paulo, relator da matéria na Câmara, explica que os municípios sofreram perdas significativas no ano passado por causa das isenções fiscais concedidas pelo governo para alavancar o crescimento da economia durante a crise.
O FPM, ele é composto por uma parcela do recolhimento do imposto de renda e de uma parcela também do IPI. Então, o ano passado, com a crise que o mundo viveu, o Brasil agiu no sentido de fortalecer a economia nacional, o governo federal isentou alguns produtos, automóveis, produtos de direto doméstico da linha branca, materiais de construções do IPI. O que é o IPI? Imposto sobre produtos industrializados. Ou seja, medida válida, importante para fomentar a economia, mas também fazendo um pedaço de favor com o chapéu alheio, porque quando você reduz essa arrecadação desses tributos, você consequentemente derruba o valor arrecadado do FPM, que vai voltar para os municípios. E os municípios têm aumento de salário de professores, de funcionários, têm toda a sua manutenção do dia a dia, que ficou comprometida com essa queda de receita.
Jorginho Maluli afirma que se a arrecadação de tributos no país for comparada a um bolo, dividido em 10 fatias, apenas uma fatia e meia caberia aos municípios. O deputado defende as isenções fiscais como medida para fomentar o crescimento econômico.
Evandro Milhomem, do PCdoB, avalia positivamente os trabalhos legislativos no primeiro semestre e comemora os diversos recursos destinados ao estado do Amapá.
Os trabalhos legislativos nesta casa, naturalmente, se dão de forma muito positiva. Nós temos encaminhados alguns temas importantes que têm resolvido grandes problemas do nosso estado, principalmente do Amapá, e grandes problemas nacionais. No caso do nosso estado do Amapá, temos trabalhado com projetos que possam viabilizar a vida das pessoas, principalmente aqueles que moram no interior do estado. E é o caso dos recursos que são destinados à agricultura, à pesca e, naturalmente, ao saneamento de alguns municípios. Temos trabalhado a área cultural, que é uma área que tem desprendido muito no nosso estado. Recursos que são destinados a ela têm sido bem aplicados. Então nós temos colocado à disposição do Amapá um investimento muito bom nessa área cultural para que tenhamos a nossa identidade garantida e naturalmente repercutida em todo o país. E trabalhamos a igualdade racial, que é um grande tema que temos trabalhado no Amapá, que tem 74,8% da sua população declarada negra ou parda, e temos buscado recursos destinando a essa população programas de desenvolvimento social e econômico.
Evandro Milhomem destacou ainda o investimento feito no esporte, tanto no incentivo à prática por parte da juventude do Amapá, como na construção de estádios de futebol para espetáculos com o maior público.
Felipe Bornier, do PHS, avalia positivamente os investimentos federais no Rio de Janeiro, através do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Com certeza, 2010 foi um ano de muitas vitórias e conquistas para o estado do Rio de Janeiro. A união dos governos federal, estadual e municipal criou uma nova realidade para o nosso estado. O Rio é o estado que mais conquistou obras do PAC. Obras estas que mudaram e vão continuar mudando para melhor a vida da população. Na Câmara dos Deputados, como vice-presidente da comissão que fiscaliza os recursos federais do PAC no Brasil, acompanhei de perto as obras de cada uma das comunidades carentes do Rio de Janeiro. São elas a Rocinha, o Complexo do Alemão, Pavão Pavãozinho, Manguinhos e muitas outras na Baixada Fluminense. E venho assistindo como isso vem influenciando o dia a dia das pessoas que lá trabalham e residem. Um grande exemplo são as UPPs implementadas em diversas comunidades que estão diminuindo a criminalidade e vem trazendo a paz de volta para as comunidades carentes, cariocas. É muito importante e tenho certeza que em breve vamos implementar também na Baixada Fluminense.
Dentre as comunidades citadas por Felipe Bornier, os complexos do Alemão e de Manguinhos tiveram grande destaque com as obras do PAC. Só nas duas comunidades, o governo federal aplicou 990 milhões de reais em obras de urbanização.
Santa Catarina foi foi o estado que teve a maior redução no índice de pobreza nos últimos 7 anos. A projeção do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que realizou um estudo sobre esse índice, aponta que o estado conseguirá erradicar a pobreza até 2012.
Mauro Mariani, do PMDB, explica que os índices são fruto de ações conjuntas de Santa Catarina com o governo federal.
São números que Santa Catarina tem que comemorar bastante, já que foi o estado que teve a maior redução da taxa de pobreza absoluta entre os anos de 95 e 2008. A taxa de pobreza extrema em Santa Catarina reduziu de 10,7 para 2,8, que é o menor do país. Então, Santa Catarina vai ser o primeiro estado da federação a erradicar a pobreza absoluta, fruto de um trabalho forte do governo do estado, associado às políticas públicas federais, que levam o desenvolvimento a todos os cantos e recantos de Santa Catarina. Então, nós temos que comemorar, nós temos que manter nesse ritmo o trabalho em Santa Catarina para que, quem sabe, possamos antecipar ainda mais essa erradicação, que é o fruto de trabalho de todos que militam na vida pública.
Manato, do PDT, criticou a aprovação na casa do projeto que pode retirar a destinação de royalties pela exploração de petróleo ao Espírito Santo.
Ele advertiu que o estado constitui a única unidade da federação que já está explorando a camada pré-sal e precisa contar com os investimentos sociais e em infraestrutura.
O Espírito Santo hoje é o único estado do país que já está produzindo petróleo no pré-sal, 20 mil barris. Vai passar para 120 ainda esse ano, né? Uma perspectiva de 500 mil barris nos próximos 4 anos. E os royalties, eles não são dinheiro do petróleo. Os royalties são para pagar um passivo que fica nos locais onde tem as bases. Então, a parte social fica todo lá. E o estado tem que arcar com a infraestrutura, com a escola, com a saúde dessas pessoas, que muitos vão trabalhar e depois continuam lá. Então, a bancada é totalmente contra e nós estamos lutando para que isso não aconteça.
Manato espera que a casa não aprove o projeto, que deve ser apreciado após as eleições de outubro deste ano, com o objetivo de evitar prejuízos à população do Espírito Santo, que para ele contribui de forma decisiva para a geração de riquezas ao país.
Deputados comemoram primeira votação do salário das polícias.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, considerou um avanço a aprovação em primeiro turno da PEC 300, proposta que prevê a fixação de um piso salarial para policiais civis e militares e para o Corpo de Bombeiros.
Não é um texto ainda que define o valor do piso, mas já foi um avanço significativo. Esperamos que agora, em segundo turno, nós possamos garantir a votação, depois no Senado, e sendo sancionado pelo presidente Lula, nós teremos então um prazo de 180 dias aonde será encaminhado. Um projeto de lei definindo, enfim, o piso nacional de salário para os profissionais de segurança pública, incluindo aí a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro. Com isso, vejo que nós vamos garantir um avanço e melhorar a segurança pública também no nosso país, porque a gente sabe que os instrumentos para trabalhar é importante, a qualificação dos profissionais são importantes, mas tem um terceiro item também que é fundamental, que é o salário, né? As pessoas precisam de um salário digno e, sem dúvida nenhuma, aprovando o piso nacional do salário, nós vamos estar então garantindo a tranquilidade, a dignidade do profissional da segurança pública.
Leonardo Monteiro elogiou a mobilização das categorias em todo o país para reivindicar a aprovação da proposta, e em especial o trabalho feito pelo Centro Social de Cabos e Soldados de Minas Gerais.
Paz de Lira, do PTC Paulista, explicou que o texto da PEC 300, aprovado na Casa, não constitui a proposta original, que foi deliberada em primeiro turno, e traz modificações que precisam ser esclarecidas aos efetivos da segurança pública dos estados.
Chegamos à aprovação em primeiro turno quando muita gente dizia que era completamente impossível, mas não podemos deixar de afirmar e mostrar ao povo brasileiro, especialmente também aos policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, que o texto aprovado por um rolo compressor, eu posso dizer, de plenário, um rolo compressor de lideranças, não foi o texto votado no dia 2 de março e aprovado com 393 votos. Na verdade, ele é um texto muito, muito peculiar. porque ele corresponde ao texto que resultaria da votação e da aprovação dos quatro destaques pendentes, que nunca foram votados, e também a supressão de um destaque que já tinha sido votado no dia 9 de março e que, de repente, desaparece do texto.
Paes de Lira resumiu que a proposta ainda precisa ser deliberada em segundo turno para assegurar o estabelecimento do piso salarial dos policiais militares, civis e bombeiros e, dessa forma, atender à reivindicação da categoria por melhores salários e condições de trabalho.
Ronaldo Caiado, do DEM Goiano, narrou as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores inativos do país devido à deterioração dos benefícios verificada nos últimos anos. Ele detalhou as ações realizadas nos últimos anos para resgatar o valor das aposentadorias dos segurados do INSS.
Nos últimos 15 anos, tá certo? O que nós vimos acontecer foi que 4 milhões de aposentados que ganhavam mais de um salário mínimo perderam essa condição devido aos reajustes serem sempre inferior até a inflação. O que nós conseguimos neste ano foi algo inédito. Conseguimos na Câmara dar um reajuste de 7,7%, sendo que, no entanto, do salário mínimo foi de 9,58%. Mas conseguimos, pelo menos, ser um reajuste superior à inflação. Segundo ponto, conseguimos derrubar aquilo que, sem dúvida alguma, foi para o aposentado e para aquele que vai se aposentar a grande angústia, que é o fator previdenciário. Mas, infelizmente, foi vetado pelo presidente da República. Vamos continuar a luta, se Deus quiser, na nossa próxima legislatura.
Ronaldo Caiado também comentou a deliberação da PEC 300 na Casa.
Ronaldo Caiado acredita que a regulamentação do piso salarial dos trabalhadores da segurança pública tem condições de ser regulamentado até o final deste ano.
Agricultura.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu a criação do seguro renda no Brasil para evitar que os produtores rurais sejam prejudicados no caso de perda das safras.
Todo o agricultor brasileiro, ele não sabe se vai colher, não sabe se vai ter preço no seu produto. Então ele trabalha o ano inteiro e não tem salário. Se chover, ter granizo ou chuva intensa ou vendaval, o seca, ele perde a safra. Se o preço for ruim, ele também tem um preço abaixo do custo de produção, como a maçã em Santa Catarina, por exemplo, que está ao custo de R$0,60 por quilo e está vendendo por R$0,40. Então ele trabalha o ano inteiro e não tem renda. Por isso ele precisa do seguro renda, que é uma coisa simples que o mundo inteiro faz. Se você tem um custo de 10 e tem que remunerar o serviço teu e da tua família mais 3, são 13. Então o seguro renda, se ele faturasse R$10 e não 13, o seguro pagaria 3. Isso fará com que o agricultor fique no campo, tenha garantia de renda, chova, faça sol, ou ele não tenha preço, ele pode continuar a sua atividade.
Valdir Colato espera que o seguro renda seja implantado rapidamente no país, para que o agricultor brasileiro não exerça suas atividades como um escravo, sem receber qualquer tipo de compensação financeira pelo trabalho realizado.
Ruralistas e parlamentares ligados ao setor pediram ao Senado a prorrogação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito da Reforma Agrária.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, considera a manobra antirregimental, pois o pedido de prorrogação da CPMI deveria ser feito em sessão do Congresso Nacional, uma vez que se trata de uma comissão mista.
Na opinião de doutor Rosinha, os ruralistas requentam denúncias para prorrogar a CPMI e encobrir desvio de recursos em instituições como o Senar e a Confederação Nacional da Agricultura.
Eu entendo que é antirregimental, porque ela foi instalada numa sessão do Congresso Nacional e tem que ser prorrogado em sessão do Congresso, e não somente no Senado. E, novamente, eles vêm com uma série de mentiras, requentando informações e mentindo para a população. O objetivo deles não é fazer nenhum tipo de investigação, até porque eles não querem investigar o CNA, Confederação Nacional da Agricultura, cuja presidente é a senadora Cátia Abreu. Não querem investigar também o Sistema Nacional de Educação no Campo, que é o Senar, onde há desvios no Paraná, Piauí, Alagoas e vários outros estados, e mesmo no Senar Nacional, estão desviando milhões e milhões de reais. Aliás, chega a casa de bilhão quando somado tudo. E, no entanto, eles fazem denúncias de irregularidades em relação aos convênios do governo com a MST.
Meio Ambiente.
Wilson. Edson Santiago, do PMDB da Paraíba, acredita que o balanço do trabalho da comissão especial que avaliou as mudanças no Código Florestal é positivo. O deputado afirma que os maiores beneficiados pelas modificações são os pequenos e médios proprietários.
Essa proposta que foi aprovada na comissão especial, ela não só regulariza as atuais pequenas propriedades que estão sem comandos ou sem condições de se regularizar em relação às exigências da lei, como também possibilita essas propriedades a cumprirem, dependendo da região do país, as condições obrigatórias da própria lei que determina a sua própria preservação. Então, da forma em que foi aprovada, as médias e grandes propriedades terão que cumprir a exigência da reserva legal de 80% na Amazônia e de 35% no Cerrado e de 25% na Mata Atlântica. Isso é o que determina o relatório aprovado na comissão especial.
De acordo com Wilson Santiago, as pequenas propriedades vão obedecer o limite de 100 hectares, com a obrigação de reflorestar o que foi desmatado irregularmente no prazo de até 20 anos.
Saúde.
Hugo Leal, do PSC, do Rio de Janeiro, fez um balanço positivo da lei seca. Dados oficiais mostram que o número de mortes relacionadas a acidentes no trânsito caiu mais de 6% de 2008 para 2009.
Esses números foram apresentados pelo Ministério da Saúde e demonstrados cientificamente que essa redução se deu exatamente pela edição da Lei 11.705. conhecida como lei seca. É óbvio que nós temos que aprimorar, mas o aprimoramento não é mais, no meu entendimento, de legislação. Nós temos que aprimorar na fiscalização, nas campanhas de conscientização. Isso tem que ser fundamental. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu que os acidentes de trânsito hoje são uma causa de saúde pública. Não é mais uma questão de transporte só. Elas matam mais que epidemias. Você veja o número de pessoas que morreram em decorrência, essa gripe recente, H1N1, que morreram até mesmo com dengue. Você veja que são números ainda, se comparados com os acidentes de trânsito, muito, muito pequenos. É óbvio que não podemos comparar vidas, né? Porque vida, cada vida que se perde é uma essência que se vai e não vai retornar. Mas nós estamos tratando aqui, sim, de estatísticas e de números também.
O Goleão acredita que desde a entrada em vigor da lei seca, os brasileiros passaram a ter uma consciência maior sobre o perigo de dirigir embriagado.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, é autor da proposta que garante um plano de cargos e carreiras e um piso salarial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
Raimundo Gomes de Matos acredita que a regulamentação da proposta pode ser votada depois das eleições, pois já existe previsão orçamentária.
Essa matéria, o presidente Michel Temer estabeleceu uma comissão especial para que nós pudéssemos ter aprovado essa matéria ainda esse mês. Infelizmente, o governo não sinalizou para a deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, apresentar seu relatório, que era inclusive o compromisso da deputada Fátima Bezerra apresentar o relatório, e não apresentou, prejudicando já para esse ano de 2010 esse ganho. Entretanto, nós precisamos, tão logo concluamos as eleições, nós precisamos continuar essa mobilização, até porque já existe no orçamento da União 70% do valor do piso para os agentes de endemia, os agentes comunitários de saúde, já tem a previsão orçamentária.
Educação.
Está tramitando na Câmara o projeto que aumenta a rigidez do controle sobre as isenções fiscais dadas a instituições privadas de ensino.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, autor do projeto, acredita que se existe renúncia fiscal, existe dinheiro público sendo investido e, por isso, a sociedade precisa ter maior controle sobre essas isenções.
Esse projeto, ele visa a esclarecer da transparência a isenção de impostos que é feita para as universidades particulares brasileiras, por exemplo, no programa do ProUni, né? E dizer que são recursos públicos, né? E eles teriam que prestar contas do valor que eles não pagam ao Estado para que o cidadão possa ver que quem está pagando na prática é o Estado. Na verdade, existe um grande lobby aqui na Câmara das escolas particulares para impedir a transparência. E é por isso que na Comissão de Educação esse projeto vem sendo duramente combatido pelo lobby das escolas particulares, embora tenha o apoio do Ministério da Educação e apoio de todos os educadores. Então, em nome da transparência e da legalidade, esse projeto que fiscaliza e controla as isenções fiscais nas escolas particulares precisa ser aprovado, projeto da nossa autoria.
O ProUni, mencionado por Ivan Valente, é um programa criado pelo governo federal para a concessão de bolsas, integrais ou parciais, para estudantes oriundos de escolas públicas em universidades particulares.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.